Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Tem ou está a pensar em comprar um automóvel elétrico e uma das dúvidas que tem é como é que sei se o carregador público está disponível? Então, vai encontrar respostas neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Ver a autonomia a reduzir-se enquanto viajamos e não ter a certeza se vamos encontrar um carregador elétrico perto e disponível, presumo que seja de facto um momento estressante. Também já falámos disso aqui num episódio deste podcast. Ora, quem tem um carro elétrico, como é que se pode programar uma viagem e saber se tem ou não um carregador para poder carregar durante a viagem e se está disponível? Que truques ou que formas é que eu tenho para poder garantir isto?
Olá, Nuno. Bem, o primeiro truque é teres a certeza quando sais da tua casa com o carro ele está realmente 100% carregado. Pode parecer ridículo, mas não é, porque pode fazer diferença. Pode fazer diferença teres ali 10% ou 15% a menos para o trajeto que vais fazer, pode fazer toda a diferença. Aliás, o que nos leva já à primeira questão, que é o melhor sítio de facto para carregar o carro é em casa. E ainda antes de sabermos onde é que o vamos carregar quando chegamos à rua, convém dar aqui dois ou três dados muito importantes. Porquê é que o melhor sítio é em casa? Porque tu em casa consegues, se tiveres uma tarifa com o teu comercializador de eletricidade que seja adequada, e tu podes, hoje em dia já tens, todas as operadoras têm até pacotes para isso, nós já aqui falámos, mas podes conseguir carregar um carro pelo equivalente a 2 a 3 euros para fazer 100 km. E isso é muito importante, porque agora a seguir vamos falar então de quando sais para a rua, onde essa mesma tarifa pode atingir 6 a 7 euros de forma muito fácil. Porque para além do teu comercializador de energia para a mobilidade elétrica, vulgarmente designado os SEMs, que são os postos que tu tens na rua e depois os comercializadores de cada um desses postos, para além do fornecedor da própria energia, depois tens um conjunto de taxas associadas. E acredita, quando olhas para as taxas, estamos a falar de 6 a 7 euros só para fazer ali o equivalente a carregares um carro, vamos imaginar, 100 km. E, portanto, isso pode fazer toda a diferença.
Ou seja, eu na rua pago provavelmente o dobro do que pago se tiver um carregador em casa, e quando falamos aqui em casa, nas condições que também já falámos noutros episódios, não é obviamente se viver num prédio estar a estender um carro para a rua, é se tiver condições na garagem ou se for uma moradia, por exemplo, ter condições para carregar. Se eu fizer a comparação, vou pagar mais do dobro do mesmo tempo de carregamento, ou neste caso de carregar para uma autonomia de 100 km, vou pagar o dobro se carregar num carregador público, entre aspas.
Sim, hoje em dia sim. Hoje em dia pagas. Isto passámos um pouco do 8 para o 80, que é durante algum tempo não pagávamos para carregar carros elétricos na rede da Mobia, na rede pública, e agora, quer pelos operadores, quer pelas taxas e acima de tudo para as taxas, e daí vai-nos levar ao resto da questão deste podcast, que é justamente porque há diferenças muito grandes entre todos os operadores e convém estar muito atento.
Portanto, eu tendo condições para carregar em casa, o ideal é sempre carregar em casa e garantir isso. Não tendo condições para carregar em casa, estou sempre sujeito aos carregadores que existem na rua, entre aspas, porque também podem estar num centro comercial, numa estação de serviço, certo? Como é que eu depois consigo programar a minha viagem? Vou fazer uma viagem e quero programar e perceber onde é que tenho carregadores para o carro que eu estou a utilizar.
Ok, tens duas formas. Primeira forma de apenas saberes onde é que existem carregadores. Vamos imaginar que não estás ainda preocupado com o tempo que tens disponível, ou seja, vamos imaginar, passar um fim de semana e sabes que vais para uma cidade onde existem bastantes carregadores. Podes apenas e só saber onde é que eles estão localizados. Para saberes apenas onde é que eles estão localizados, tu tens vários sites das operadoras, e eu quando digo das operadoras, sem fazer qualquer espécie de publicidade, por exemplo, uma Galp, imagina, onde é possível tu veres onde é que estão localizados os postos de carregamento. O próprio Google Maps tem, é possível, aliás, uma pesquisa muito básica, se fizeres carregamento elétrico, nem precisas de grande conhecimento, e fizeres essa pesquisa, o próprio Google Maps dá-te na área, na zona onde tu vais, por exemplo, todos os postos que existem. Estas duas opções que eu te estou a dizer permitem-te saber onde é que eles estão fisicamente, onde é que eles estão, portanto, os postos. Não te permitem saber se estão ou não estão disponíveis. Ou seja, não é muito. Não consegues, acedendo apenas ao site, não consegues saber se estão disponíveis. Como é que tu podes saber se estão disponíveis? Bem, tens várias aplicações, tens vários portais e tens inclusive vários sites que te permitem saber. Como tu disseste bem, primeiro fazer o planeamento para onde é que vais, qual é o teu destino, e para saberes onde é que existem os postos. E o meu conselho é esse, é primeiro tentares perceber onde é que existem os postos e depois perceberes, então, e agora vamos ver como, se estão ou não estão livres. Porquê é que eu estou a fazer esta redundância? Porque tu repara, tu descobriste que um posto está livre, nós estamos aqui no centro de Lisboa, descobriste que um posto está livre em Cascais, pode não te servir de nada.
Quando chegar lá já não estará, provavelmente, não é?
Pode acontecer isso, uhum. E portanto, o que nos leva aqui à questão de tu podes tentar reservar o posto, há aplicações que te permitem reservar. Ainda assim, há uma coisa que ninguém consegue controlar, porque, por exemplo, imagina, se tu neste momento chegares a um posto e ligares o teu carro, neste momento, para fazer o carregamento, e deixares o carro à carga, ninguém sabe se tu tens na tua cabeça, neste instante em que estamos os dois a conversar, carregares 15 minutos ou 2 horas, ninguém, uhum. ninguém sabe isso, e nenhuma aplicação pode, vamos aqui pôr, entre aspas, adivinhar o tempo, e portanto, isso pode fazer toda a diferença. E é por isso que, por vezes, vês carros em fila à espera que o utilizador anterior acabe o carregamento para carregar. Então, como é que nós podemos saber se estão livres? Tens várias aplicações móveis, algumas funcionam melhores que outras. Nós, a primeira coisa que eu acho que é importante é, eu acho que as pessoas devem testar. Devem testar porque a aplicação que pode funcionar melhor para mim é aquela que poderá não funcionar tão bem para ti. Uhum. Tem um pouco a ver também com a zona geográfica onde tu te moves, porque há umas que funcionam um pouquinho melhor até em cidade do que outras, e tem a ver com outra coisa muito importante, que é aquilo que nós falámos, que é das taxas, porque tu repara, algumas aplicações destas estão associadas a serviços, uhum. estão associadas aos teus próprios serviços. Vão-te dar a mesma indicação que tu pretendes, do suposto está livre ou não está, mas convém tu fazeres a conta e tentares perceber se de facto aquela é ou não a solução mais eficaz e mais acessível para ti. Temos várias aplicações, eu posso começar, por exemplo, imagina, até a própria Via Verde hoje em dia tem um conjunto de aplicações associadas, uma delas é tu poderes saber se os postos que estão nas áreas de serviço, portanto, associados à Via Verde, estão ou não estão disponíveis. A própria Mobie te permite, que é no fundo aquela que te permite ver, provavelmente, eu diria, com mais certeza, se de facto estão ou não estão. Mas tens várias fiáveis, tens, por exemplo, a Mio, tens a Hiparchio, a PlugShare. Por exemplo, se tiveres um Tesla, tens que, ou melhor, maioritariamente irás utilizar a própria rede da Tesla para tentares perceber, a própria aplicação da Tesla, onde é que podes carregar o carro.
Porque os carregadores são diferentes.
Tu repara, aqui a questão é, são diferentes porque são diferentes, sim, a resposta é essa, mas tu repara, um Tesla carrega no supercarregador Tesla mais rápido que se carregar num carregador comum. Aqui a diferença é que tu, que se não tiveres um carro da empresa americana, não podes utilizar em Portugal, atenção, os carregadores deles. Portanto, já existem em alguns países onde isso é possível, em Portugal, à data da gravação deste podcast, não direi que amanhã não seja possível, mas neste momento não é, e portanto isso limita. Se não tiveres um carro da Tesla, não podes ir a um supercharger. A grande vantagem para os proprietários da Tesla é que de facto é mais rápido e portanto tem todas as vantagens em utilizarem os supercarregadores, por exemplo, mas vamos imaginar, em Lisboa, onde nós estamos, não tens nenhum a menos de meia hora e portanto terás que deslocar até mesmo para fora de Lisboa para conseguires fazer o carregamento de um Tesla num supercarregador, a não ser que o tenhas, voltamos aqui à outra questão, em casa.
E essa informação que está nas aplicações, estamos a falar de aplicações que são gratuitas para descarregar?
Umas são, outras não. Por exemplo, no caso da Via Verde...
Conforme os serviços que se queira.
Sim,
também,
conforme,
não é?
Os serviços. Por exemplo, no caso, vamos imaginar, da Via Verde é gratuita no momento em que a descarregas. A utilização de várias coisas associadas não é, e portanto não teríamos de estar aqui a dissertar sobre vários valores.
Estão normalmente adaptadas para sistema Android e iOS, não é?
Sim, eu diria que tens para o próprio PC, para poderes fazer o planeamento. Okay. Imagina, nós estamos aqui os dois a conversar, temos um computador à frente, será o mais rápido e mais prático, talvez. Como temos o carregador à frente e queremos planear aqui uma viagem os dois, vamos imediatamente ver carregadores que estão... onde é que eles existem e se estão ou não estão disponíveis neste momento, porque entretanto precisamos de, quando chegarmos, vamos imaginar ali a Cascais, de carregar.
O ideal é ver sempre, se calhar, o plano A, B e C, não é?
Era isso que eu ia sugerir, Nuno, exatamente, é muito bem visto. O ideal é não só perceberes onde é que está disponível, mas tentares perceber, à volta desse que está disponível, se tens vários outros carregadores que te permitam chegar dentro de uma autonomia razoável. Tu repara, um carro elétrico, no fundo, vamos imaginar, eu costumo dizer que é como uma bateria de um telemóvel, tem ali um espaço em termos de bateria, onde a eficiência é maior. Vamos imaginar, tu não deves esperar que o carro baixe dos 20%, mas também não precisas de, assim que ele baixa até aos 80%, e imediatamente carregar. Percebes? É um pouco como o telemóvel. Tu não estás, quer dizer, não gastaste aqui 10, 15 minutos de conversa e de repente vais logo pôr o telefone à carga. Não o deves fazer, porque a bateria desgasta. E no caso dos carros elétricos é exatamente a mesma coisa, a bateria tem um desgaste. Por essa razão, deves ter, saber o teu plano B, de modo a que, imagina, estamos aqui e programamos, acedemos a um destes sites, nós, até mesmo, como digo, e gosto de frisar isto, o próprio Google Maps permite tu fazeres uma pesquisa muito rápida onde é que existem postos de carregamento, ainda sem teres preocupações se ele está ou não está disponível, mas isto permite que tu vás-te habituando também onde é que existem postos, porque tu repara, vamos aqui imaginar um cenário, tu vais no carro e, de facto, tu no carro não podes estar a aceder à aplicação. Vamos aqui ser,
convém.
Vamos aqui dizer isso de verdade, né? Portanto, não podes estar dentro do carro a aceder à aplicação. Legalmente tens de parar o carro para aceder à aplicação. E, portanto, vamos aqui ser práticos. Se fores numa autoestrada, isto que nós estamos aqui a conversar não pode ser feito. Porquê? Porque não podes utilizar o telefone em andamento.
Se for sozinho, se for com pendura, é pronto. Diferente, não é?
E se for sozinho, portanto, imagina. Portanto, é preciso pensarmos nessa questão. E por isso é que eu digo, vamos planear primeiro. Ok, acedemos, vamos... Aqui qualquer uma destas operadoras tem também em desktop. Portanto, é possível ver no PC ou ver no teu iMac onde é que tens os postos. E depois, sim, utilizas a própria aplicação. Há aplicações que, inclusive, dá para reservar uma determinada hora. Há aplicações que te permitem fazer a combinação de vários tipos de cenários, de se chega até ali ou chega até acolá. E isso é importante. Eu acho, o mais importante é as pessoas experimentarem. Experimenta, instala. Eu diria que grande parte dos utilizadores de carros elétricos dificilmente vão ficar com a primeira aplicação instalada. E falo por experiência própria, posso dizer-te que dificilmente ficas com a primeira aplicação, porque vais sempre encontrar uma que funciona mais de acordo com o teu, com aquilo que tu ou vai ao teu encontro, do teu agrado, do dia-a-dia, e acima de tudo, também mais fidedigna, porque tu repara, estas aplicações funcionam todas por detrás da rede nacional e, portanto, têm que ir beber informação. E às vezes há postos que podem não estar a comunicar em tempo real aquilo que de facto está a acontecer, e podes chegar ao posto e ele afinal não está disponível, ou vice-versa, podes passar por um posto que afinal está disponível. Porque de facto o próprio utilizador que estava antes pode de repente ter decidido sair antes, mais cedo, ou entretanto está a utilizar ali 15 minutos, mas na verdade precisava de 25 e tu só tens 10 minutos e gostavas de dar ali uma carga para conseguir chegar ainda à Expo.
E essa informação que está disponível nas aplicações também tem informação do tipo de corrente que vamos encontrar?
Sim, sim. Isso é muito importante, e ainda bem que falas nisso, porque tu repara, faz toda a diferença qual é o carregador para onde tu vais carregar o teu carro. Primeiro, os carregadores normais de corrente alterna, que carregam até 22 kW, e que é aqueles que, por exemplo, que vêm com o cabo fornecido com o carro, são os mais comuns, são aqueles que tu tens maioritariamente em Portugal, mas também são aqueles que demoram mais tempo para carregares o carro, e portanto tens de ter perceber, ok, se precisas de uma carga de 10, 15 minutos ou precisas de uma carga, vamos imaginar, até 4 horas, porque depende do carro em concreto que estamos aqui a falar. Porque tu tens carregadores desde a tal questão, imagina, num ultra rápido, podes carregar aqui em 15 minutos e para fazeres mais meia hora. Como alguns, para fazeres essa mesma meia hora, terias de estar ali pelo menos umas 2, 3 horas. E, portanto, convém perceberes qual é o posto. Tens carregadores rápidos, portanto, temos os carregadores normais, okay, que é os de corrente alterna, que até 22 kW, tens os rápidos, de corrente contínua, tu aí podes carregar, vamos imaginar, entre até 50 e entre 50 a 150 kW, e depois tens os ultra rápidos, mas todos estes que agora estou aqui a falar, todos eles têm uma outra vantagem a seguir, já têm os cabos no próprio posto. Ou seja, na verdade, apesar de procuras um posto, é um posto mais rápido, mas como tem lá o cabo, já não tens essa, eu diria, mas essa preocupação de imagina que esqueces do cabo em casa. Porque também acontece, a alguns utilizadores que têm, particularmente em casa, deixam lá o cabo e de repente lembram-se já tarde demais.
É um bocadinho como o carregador de telemóvel, não é?
Exatamente.
Que fica sempre no sítio errado.
Podcast Away.
Esperamos que este episódio tenha sido útil. Estamos por aqui, sempre em podcast, disponível no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Todas as sextas-feiras há um novo episódio.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.